Olá, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Year is Johnny. Sejam bem-vindos ao 12º episódio do meu podcast, em que hoje eu vou começar de uma forma ligeiramente diferente. Vou abordar aqui uma questão que me é mais próxima, no início deste podcast, que se trata relativamente a ele mesmo, ao podcast. Vocês, desse lado, o que escutam é algo que é genuíno, algo que sou eu, em termos do conteúdo, aquilo que eu partilho, e em termos do tom de voz, do ritmo, enfim, da forma de comunicar, aquilo que vocês ouvem poderia ser um pouco mais trabalhado e mais cuidado. Não o que tem estado a ser. Tenho sido eu que, ou porque tenho um pequeno guião com algum bullet point e tenho que ler, isso faz com que existam algumas pausas, ou que eu, como só tenho bullet points e não tenho um texto inteiro para ler, acabo por repetir algumas palavras, ou que caia em algumas redundâncias, ou que falo de uma forma menos fluida do que falaria caso estivesse a ser entrevistado, ou caso estivesse a falar com alguém, e por aí fora. Foi-me dito que o podcast tal como está não me faz jus. É possível que não, é bastante possível que não, é possível que eu tenha bastante mais potencial para trabalhar o podcast, mas isso irá surgir com o tempo, com a experiência, enfim, conforme as coisas vão fluindo também. E, portanto, este podcast está a respeitar o essencial, que é ele ser genuíno no conteúdo, que é ele ser genuíno de acordo com aquilo que são as coisas em que eu acredito, com as coisas que eu penso e na partilha que faço. Relativamente à forma, enfim, não é... Não, todos nós temos várias formas de comunicar, não é? Se estamos zangados, falamos de uma maneira, se estamos contentes e contar piadas, falamos de outra, se estivermos a narrar uma coisa, falamos de outra. Portanto, aqui está a sair de uma forma que não é tão fluido, tão podcast no sentido da diversão, como se fosse um programa de entretenimento, mas também é isso que eu pretendo que seja. E é algo que se vai melhorando com o tempo, com certeza. Por exemplo, eu agora afastei-me do microfone e estava completamente fora da zona onde deveria estar a falar. Também, se calhar, foi um erro, não sei como é que está o som. Com certeza que vai estar diferente e eu não vou mudar por causa disso, que se deve ouvir perfeitamente bem. Mas lá está, foi natural. Não foi gravado num estúdio de rádio, não foi feito com nenhum treino em termos de comunicação, da colocação da voz, do tipo de palavras que se usam e quando usam, da respiração, quer que seja. Não foi. Um dia talvez faça esse trabalho para melhorar a forma como falo, mas para já eu acho que o mais importante é que seja genuíno e que eu não esteja preocupado com esses detalhes de comunicação, porque não sou um podcaster profissional, um locutor de rádio profissional, ou um comunicador profissional, e portanto o que importa mais é que as pessoas se identifiquem com as minhas partilhas, com as minhas opiniões, com as minhas ideias, e que isso sirva para, enfim, por um lado para entreter, porque as pessoas estão a ouvir, querem ser entretidas com alguma coisa, e por outro lado para que nós daí consigamos tirar algo positivo para as nossas vidas, mesmo que seja a não concordar. Eu não concordo nada com o que este tipo diz, vou fazer exatamente ao contrário. Sendo assim, já não é mau. E está na ordem do dia o desconfinamento que agora começa, não é? Começa numa nova fase. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, é progressivo e vai-se analisando a evolução da pandemia para se tomar medidas. Pois, porque finalmente entrou uma que toda a gente esperava, que era podermos ir a restaurantes, com a limitação que tem do número de mesas, do facto de serem esplanadas, de ao fim de semana estarem fechados à 1 da tarde. Portanto, vai limitar muito, quer a parte da atividade económica deles, porque, enfim, a hora de almoço ou a hora das pessoas começarem para o restaurante tem que estar fechados. Portanto, o fim de semana para eles é inexistente, conheço vários restaurantes que não vão estar abertos durante o fim de semana. E, portanto, é para evitar que as pessoas se juntem, obviamente. E, portanto, isso faz com que essa parte do desconfinamento não exista na totalidade. Mas começamos a desconfinar. O importante é que saiba que desconfinar não é voltar ao normal, que tenhamos consciência que o RT que está a subir, que já se prevê até que passe rapidamente, não é, para a zona vermelha, naquele que é o quadro orientador dos 4 quadradinhos. E tínhamos a consciência que tudo depende não do desconfinamento em si, das políticas em si, mas da responsabilidade de cada um. Okay? Eu não acredito que o comportamento das pessoas venha a ser muito melhor do que aquilo que já foi anteriormente. Ou seja, aqueles comportamentos dos ajuntamentos e tudo mais, e das festas, eu não acredito que isso seja melhor. Agora, acredito que isto, conjugado com o atraso que existe na vacinação, por vários motivos, venha a originar um aumento de casos. Acredito nisso e acredito que vamos voltar a confinar, se não antes do verão, lá para o verão, vamos voltar a confinar. Eu dou-vos vários exemplos, toda a gente viu nas notícias que Braga, Guimarães, Lisboa, Porto, havia imensos exemplos nestas cidades e noutras, de esplanadas completamente cheias. As pessoas aproveitaram logo e foram para as esplanadas. Eu fui por acaso almoçar com a minha mulher e com os meus filhos na segunda-feira passada. Foi mesmo por acaso, porque não íamos, mas também estávamos um pouco atrasados. Acabámos por ir a um restaurante que gostamos muito, que não tinha quase ninguém, e acabámos por estar numa esplanada e soube muito bem. Ao fim deste tempo todo, soube muito bem estar naquela esplanada, a sério. Foi fantástico, ainda bem que podemos voltar a esta situação. Não vi nada de extraordinário, era uma esplanada que não tinha quase ninguém, e portanto não vi nada. Agora, quando vi aquelas fotografias, aquilo foi chocante. Especialmente quando me mostraram umas fotografias do que se passou esta semana, pelo menos num dos dias, num restaurante de Lisboa, que é o Praia no Parque, em que estava totalmente cheio. Pelas fotografias, o que parecia é que, primeiro estava tudo sem máscara, e depois estavam todos uns em cima dos outros, era quase como se fossem vários grupos de quatro, mas em que toda a gente se conhece uns aos outros, e portanto acabam por conviver uns com os outros. E são este tipo de comportamentos que nos colocam a todos em risco, porque não estamos a respeitar o limite que existe de pessoas por mês, ou respeitamos, mas depois vamos aqui, depois vamos ali, porque estão pessoas conhecidas em todas, se calhar até combinam ir mais ou menos em grupo para mesas paradas, porque depois estão nos restaurantes e não estão de máscara, tudo bem, estamos a comer, temos que tirar a máscara, mas a seguir temos que a colocar de novo, e isso não está a ser respeitado. Aliás, a Associação Nacional de Restaurantes alertou que a grande maioria dos clientes não respeita as normas de uso de máscara. Possivelmente eles nem sabem essas normas dizem que quando não estão comendo têm que estar de máscara. Possivelmente eles não sabem. E vai ser difícil para os restaurantes conseguirem controlar isto. Portanto, pelo que eu já vi, não vou dizer aí fico chocado. Não é nada que ninguém tivesse à espera. Não é? Portanto, eu acho que todos estes exemplos vão fazer com que os números cresçam rapidamente e que o pessoal acabe por voltar a confinar em breve, o que vai ser pior, porque uma coisa é estarmos confinados quando está a chover, outra coisa é estar confinados quando está verão. Sei que não queremos de tudo. Eu admito que já há bastante tempo que queria que pudéssemos desconfinar, porque é algo que não consigo fazer há vários meses, que é TT, e por vários motivos, não estamos confinados, e depois porque o meu carro está acabado de preparar várias coisas que eram preciso, e portanto não tinha ainda o carro. Seja como for, agora queria voltar a fazer TT. E TT, em termos de Covid, é perfeitamente seguro, porque eu estou sozinho no carro, nem sequer tenho um navegador comigo, eu gosto de ir sozinho, e portanto estou sozinho num carro a conduzir um dia inteiro, no meio do mato. Há mais carros, obviamente, que há mais carros, nem sequer gosto de fazer TT sozinho, e não recomendo a ninguém que o faça. Se acontecer alguma coisa, nós não temos ninguém para nos ajudar, mas no meu carro eu vou sozinho, ou seja, mesmo que haja carros, não são 30 carros, nem faço passeios com 30 carros, faço passeios de grupos organizados por pessoas, por empresas que organizam esses passeios, que se dedicam a isso, que é a sua atividade, e nada melhor do que estarmos no meio do mato, na natureza, atravessar Portugal pelo mato mesmo, pelos caminhos que são inventados por todo o terreno, e descobrirmos coisas fantásticas da nossa cultura, da nossa gastronomia, da nossa história, da nossa fauna, da nossa flora. Aprende-se muito sobre este país magnífico. Por acaso é muito engraçado, quando comecei a fazer desafiado por um amigo, que achava aquilo divertido, porque gosta de conduzir, porque sabe que eu gosto de conduzir, desafiou-me, fizemos umas provas engraçadas e tal, a partir daí o bichinho ficou e, enfim, tenho-me divertido imenso. E há um dos passeios que este ano eu nem sei quando é, acho que será lá para setembro, que é os extremos, que se começa numa ponta do país e acaba na outra, começa-se ali perto de Bragança e acaba sem Sagres, É engraçado porque cada vez que faço esse passeio, e já o fiz várias vezes, descubro algo novo. Enfim, também os trajetos às vezes aqui e ali têm que ser mudados, não é? Mas mesmo que os repetissem, eu tivesse que os fazer todos exatamente iguais, há sempre algo novo que é dito, que é feito, que é comentado, e aprende-se um pouco mais sobre tudo o que eu já disse, sobre a história, a cultura, a fauna, a flora, a gastronomia, por aí fora. É fantástico, fantástico. E, portanto, era algo por o qual eu estava ansioso, era desconfinar para poder voltar a isso. E quem diz no vosso exemplo, outra coisa qualquer, seja ir praticar um desporto, seja ir fazer uma viagem, enfim, há várias coisas que todos nós estávamos ansiosos por voltar a fazer, e uma delas, com certeza, que há de ser também trabalhar. Quando eu digo trabalhar, não digo que as pessoas não estivessem a trabalhar, não é? Mas estamos a trabalhar a regime de teletrabalho, a partir de casa, não é sempre a mesma coisa. Portanto, estou em casa e estou a gravar o podcast. É difícil para mim conseguir gravar o podcast sem ser de madrugada. Eu estou a gravá-lo hoje, quarta-feira, ele já devia ter sido publicado. Estou a gravá-lo, são neste momento 20 para as 6, a tentar fugir ao barulho. Portanto, não são as formas de estarmos a trabalhar. Eu quero voltar às minhas empresas, quero voltar fisicamente às minhas empresas, quero que a minha equipa possa estar presente. Eu, por exemplo, contratei agora uma pessoa, preciso contratar uma segunda, eu não conheço a pessoa que contratei. A minha secretária teve uns tempos ausentes, eu contratei já duas secretárias para substituir durante o tempo que ela esteve ausente, e uma delas eu vi uma vez e a outra nunca vi, porque eu só fui duas vezes à empresa no último ano. Portanto, entram pessoas na equipa e eu, que sou o responsável máximo, acabo por não as conhecer. Não é sistema. Agora entrou uma pessoa para trabalhar, essa pessoa tem que saber o que é a cultura da empresa, e a cultura da empresa não se assimila estando nós em casa desde o dia zero, sem conhecer a equipa, sem conhecer as estruturas da empresa, sem conhecer nada, desde a sua história a tudo, não é? Até o próprio dress code. Uma coisa é estar em casa de fato de treino, outra coisa é estar no escritório de blazer ou de fato, é completamente diferente. Portanto, estou também ansioso por poder voltar a trabalhar, embora o regime de teletrabalho para já seja o regime preferencial até final do ano, se não estou em erro, mas a minha ideia é que possa ir eu e depois o meu diretor também e sócio, irmos alternando os nossos horários para que possamos estar ora um, ora outro, com os membros da equipa, de forma a que a todos nós possamos conviver e viver empresa juntos. Isso é essencial. Não é só dizer, precisamos retomar a atividade económica. Sim, precisamos retomar a atividade económica, mas também precisamos regressar ao normal, não é? Portanto, não é só dizer agora, toda a gente pode trabalhar, mas a partir de casa, sempre. Não, toda a gente pode trabalhar, mas temos que ir às empresas. Não há forma, tudo bem que funcione durante um tempo, mas depois não funciona mais, porque senão nós não temos colaboradores e temos que começar a repensar até o próprio sistema fiscal, porque estamos a transformar-nos não naquilo que é normalmente uma empresa, mas o que nós temos de colaboradores que estão a entrar, basicamente são representantes nossos. São representantes nossos que, em sua casa, são quase pessoas que estão ali em outsourcing. São pessoas que estão ali quase como se fossem vendedores da Herbalife ou algo assim do género, ou da Avon, ou lá esse tipo de coisas que se vende, que se ganha uma comissãozinha por fora. Enquanto quem trabalha numa empresa está lá, dá a cara, discute as questões com o seu chefe, depois tem opiniões para dar, depois já crescendo na empresa, vai evoluindo. Agora, uma pessoa que nós não conhecemos, que vai entrando e nós não... Vão entrando, não é? Vamos contratando pessoas e nós nem sequer desconhecemos a cara, não dá. Não dá para trabalhar dessa forma. Claro que temos de as conhecer, claro que temos de conviver com elas, claro que temos de partilhar aquilo que é a vida da empresa, em tudo que isso representa, com essas pessoas, obviamente. Algo que me tem deixado também bastante feliz é que nesta semana falei com vários amigos que tinham as suas atividades paradas ou quase totalmente paradas, porque o confinamento a isso obrigou, e agora que podem voltar a abrir portas, estão felizes por poder voltar não só a trabalhar, a fazer aquilo que gostam de fazer, como também vão poder voltar a ter clientes, não é? Estão na expectativa de saber como é que vai evoluir. Todos sabemos que não estamos ainda no normal, estamos a entrar no desconfinamento, portanto, no, no mais ou menos novo normal. E portanto, existem pessoas que podem nos procurar para que nós possamos fornecer aquele serviço ou aquele produto que é a nossa atividade, mas numa fase inicial pode haver uma procura um pouco maior porque tiveram muito tempo sem esse produto ou esse serviço, e depois poderá até haver uma quebra. Portanto, existe um misto ali de expectativas e de ansiedade que vem agora, mas no sentimento global é obviamente de alegria e de esperança. E, portanto, siga a pegar nestas expectativas, nesta esperança, e colocá-la em ação naquilo que é a nossa atividade. Vamos de bola para a frente. Como bom pateta que sou, resolvi fazer uma patetice, que foi pesquisar quais são as trends em termos de pesquisas do Google em Portugal. Pesquisei nos últimos 7 dias e não deu resultados. Tem que se meter nos últimos 30 dias, é o prazo mais curto e próximo que se consegue para pesquisa. Então, o que é que nós concluímos? Que os tópicos de pesquisa foram Seleção Portuguesa de Futebol e Equipa Nacional, Páscoa, data comemorativa, Primavera como tópico, Dia dos Pais, data comemorativa, AstraZeneca, empresa. Depois temos consultas de pesquisa, Almeida Henriques, Canal do Suez, Portugal FC, ok, desconfinamento e circulação entre concelhos. Estes foram os resultados que me apareceu aqui no Google Trends há bocadito. Então, pegando nestes resultados do Google Trends, vamos tentar pegar neles todos e tentar conjugá-los e misturá-los, etc. E atenção, não levem a mal, não estou a brincar com ninguém, nem com a desgraça alheia, nem coisa alguma. Mas Seleção Portuguesa, equipe nacional, Portugal também estava ali, já jogaram, sim senhor, foi antes da Páscoa, que também já passou, que entretanto começou a primavera, também antes da Páscoa, já estamos na primavera, dia dos pais também foi antes de começar a primavera, foi tudo seguidinho, isso tudo já passou. Vem a AstraZeneca, que é uma empresa de indústria farmacêutica que fabrica também as vacinas de Covid-19 e que estão em causa, as pessoas estão a colocar em causa por causa dos efeitos secundários que têm causado, do causa causado, muito bem, relativamente ao Covid-19. Covid-19 que obrigou um confinamento, agora começa a existir um desconfinamento. Houve uma proibição na Páscoa sobre circulação entre concelhos e concelho, quem presidia a autarquia do Concelho de Viseu era Almeida Henriques, que morreu de Covid-19. Pronto, já relacionei quase tudo, só sobrou o Canal do Suez, não consegui meter aqui em lado nenhum. Aliás, Canal do Suez, encalhou lá um cargueiro. Pronto, está feito o resumo da pesquisa dos últimos 30 dias dos trends do Google. Basicamente é isto, anda tudo à volta do mesmo. Eu esta semana estive a tentar preparar conteúdo para lançar o meu canal do YouTube. Primeiro tivemos a criar as intro, thumbnails e por aí fora, para poder, enfim, lançar os vídeos, não é? Lançar o vídeo sem ter uma introdução do canal, sem ter a música, sem ter a thumbnail, que é aquele quadradinho de imagem que explica o que é que vai acontecer nesse vídeo. Também não fazia sentido. Então tivemos a preparar isso e eu tive a lançar conteúdo. O que é que acontece? Quando ia editar os vídeos, pensei que podia fazer algo um bocadinho mais dinâmico e menos, quase como se estivesse a fazer uma descrição técnica das coisas. Então acabei por não editar os vídeos para os concluir e publicar. Quero pegar ainda nos mesmos temas e dar-lhes aqui uma nova abordagem, uma nova roupagem. Vou fazer isso. Mas o que é que aconteceu? Estive a experimentar e a testar várias coisas para falar sobre elas. E vou já pegar aqui só numa para vos falar um pouco sobre a minha primeira opinião sobre uma das coisas que eu estou a fazer vídeos e conteúdo para colocar então no YouTube. Depois eu vou no meu Instagram mencionar que já tenho o vídeo publicado, que podem ir lá ver no canal do YouTube, etc, etc. Mas então, o que é que eu estive a configurar agora? Estive a configurar uns LED da Philips, entre os quais uns gradients que se ligam na televisão através também de uma box que recebe todos os HDMIs, e ele sincroniza o que está a passar na televisão ou música, tal, se quisermos, e ele vai pegar nessa emissão de vídeo ou de música, conforme nós escolhermos, e transmitir cores e ritmo às mesmas, conforme aquilo que estamos a ver. Portanto, imagina que nós temos de um lado fogo, do outro lado temos água, ele vai pegar em vermelho e vai pegar em azulinho, não é? E vai criar aquelas luzes todas, e conforme um está a mexer mais, pisca mais, o outro pisca menos, enfim, faz um efeito brutal. Conjuguei isso com a instalação e configuração daquilo que eu realmente vos quero falar, que é a PlayStation 5. E então venho só dizer-vos qual é a minha opinião sobre a PlayStation 5, assim, muito rapidamente. É grande, feia, mas é mesmo feia. Aquilo até parece muitas fotografias. É feia, é grande, não cabe arrumadinha como as outras, cabiam a PS4, cabia ali num cantinho do armário, etc., desde que deixemos espaço para aquilo dissipar o calor. É grande, é feia, ponto. Não há outra coisa, é mesmo grande e feia, grande e feia. Eu vou repetir as vezes que for preciso, porque é mesmo grande e é mesmo feia. Pronto. Depois, o que é que ela tem? Tem um processador que é brutal. Brutal. Vocês sabem quando vão à PlayStation Store e querem ver algo sobre um jogo e põem aqueles vídeos que eles têm fantásticos para nos fazer comprar? Ok, nós pomos play, aquilo fica a mastigar um bocado, por muito boa que a nossa internet seja. Começamos a ver o vídeo, queremos passar só um bocadinho para a frente e aquilo fica lá a fazer buffering e não passa daquilo. Pronto, ok. Aqui não acontece. Na PlayStation 5 vocês abrem aquilo e começa de imediato a correr o vídeo. Passamos para a frente, ele está logo lá. É brutal nesse aspecto. Instalamos um jogo e ele instalar é brutal. Problema. Vem com 825 GB, que parece que é muito, mas é zero. Porque dos 825, ou lá o que é, acabamos por ter 600 e tal. Temos jogos que têm 100 e tal GB, outros têm 80 e tal GB, outros têm 40 e tal GB. Portanto, não leva quase nada. Num instantinho não leva quase nada. A minha não é digital, mesmo assim, mas não leva quase nada. Aquele disco de 1 tera, que não chega a ter 1 tera, nós vamos aproveitar pouco mais de metade. Nós vamos aproveitar 600 e tal. Não esquecendo que, além dos jogos, nós temos outras coisas para instalar lá. Quanto mais não seja informação sobre os próprios jogos, o progresso dos jogos e tudo mais. Portanto, não cabe. A minha primeira observação é desilusão absoluta. Ok, tudo bem, os gráficos são brutais, tudo isso é brutal, mas convinha que nós pudéssemos ter lá os jogos, convinha que ela coubesse de algum lado, e pronto, basicamente é feia de tão grande que era. Ela, se fosse mais pequena, até era bonita, o design até é interessante, mas quem teve uma PS4 e consegue ter em exposição ou consegue ter arrumado assim num canto como se fosse um livro, numa prateleira, prefere ter aquilo. Eu sinceramente acho muito feia e acho absolutamente inadmissível, sabendo a Sony como vão ser a evolução dos jogos, que o disco seja um disco de 1 tera, que se vai aproveitar a metade. Dá para ligar um disco externo, sim senhor, é verdade, dá. Dá para ligar, mas só recebe os jogos da PlayStation 5. E quando nós também queremos fazer a passagem da PlayStation 4 para a PlayStation 5, há jogos que ele deixa passar, há jogos que ele não deixa passar. Nós temos que o descarregar, mesmo que seja gratuitamente, temos que descarregar, outros deixam passar, enfim. Para o disco externo, só aceita jogos que dêem na PlayStation 4. Jogos que são da PlayStation 5, ele não deixa passar para o disco externo. Dizem que talvez no futuro isso venha a ser possível. Ou seja, no disco externo vocês conseguem ter alguns jogos que sejam da PlayStation 4, o que daqui a algum tempo vai ser um problema, porque daqui a algum tempo os jogos que nós vamos ter vão deixar de ser o da PlayStation 4. Quem comprou o FIFA 21 ainda para a PlayStation 4 vai jogá-lo, mas o FIFA 22 já vai ser o da PlayStation 5. Portanto, vamos começar a ter 100% dos nossos jogos a serem jogos de PlayStation 5 e não vão caber lá quase nada. Cabem 4, 5 jogos às vezes. Não dá, não serve para nada. Portanto, desilusão absoluta quanto a esse aspecto. Portanto, se tem coisas muito boas, tem, são todas fantásticas, em questão de gráficos, em questão de processador, é brutal, mas perde tudo quando é um trambolho gigantesco que não cabe em lado nenhum, quando tem um sistema de apoio vertical que prende com um parafuso, mas se for horizontal, aquilo solta-se com o mínimo toque, é a mesma base, mas de uma aperta com um parafuso, da outra tem uma espécie de encaixe que não é propriamente um clique, é um apoiozito. E nós damos um toque, ela desliza em caixa fora e vai parar ao chão, e custa um balúrdio de dinheiro. É um trambolho gigantesco que não tem espaço nenhum de disco e ocupa imenso espaço onde o quisermos guardar. Portanto, entre a maravilha dos gráficos e tudo o resto, a palavra que eu tenho é desilusão absoluta. Com isto não estou a dizer para não comprar, atenção. Estou a dizer aquilo que eu achei sobre a PlayStation 5. Já sobre os LEDs, ficam brutais. Quando estamos a jogar, acho que, sinceramente, os Gradient ajudam-nos a jogarmos melhor. Porquê? Porque sabem quando existe aqui, alguns jogos, nem todos, mas existe aquele elemento de surpresa que nos vai fazer perder uma missão, vamos levar um tiro e vamos perder aquele jogo, seja o que for, aquele elemento de surpresa que aparece que nós às vezes não reparamos, ali se aparecer, se mexer, se der alguma cor diferente, as luzes vão acusar. E portanto vai haver ali uma mancha que nos pode chamar a atenção daquilo. De uma forma absolutamente intuitiva, nós acabamos por nos aperceber que está ali algo, sem estarmos a fazer grande esforço, às vezes não teríamos reparado de outra forma. E portanto, não só faz um efeito fantástico, que dá muito mais emoção quando estamos a jogar, como nos pode ajudar bastante. E pronto, com este momento de descontração, termino aqui este 12º episódio, e ao contrário do habitual, não vos vou prometer que no fim de semana temos mais, porque até agora não consegui fazer, e assim sendo, até ao próximo episódio, seja ele quando for, no máximo quarta-feira. Até lá, já sabem, fiquem bem e protejam-se.